Então nós paramos em Shemot. Nós falamos sobre o antissemitismo bastante, né, na última aula. E nós paramos aqui quando o faraó falou para o povo: olha, esse povo aí está crescendo demais, esse povo está ficando poderoso demais, e nós temos que ficar espertos e nos preparar para impedir com que eles cresçam mais, porque de repente vai ter uma guerra e eles vão se juntar aos nossos inimigos e nós vamos ter problemas. Então aqui começa o faraó a instituir uma série de regras, leis, decretos, para tentar, primeiro, conter a reprodução do povo de Israel, que estava crescendo muito rapidamente. E, segundo lugar, tentar acabar com eles moralmente. E, terceiro lugar, destruir eles fisicamente. Então vamos ver primeiro o que a Torá conta resumidamente sobre o que ele resolveu começar a fazer com o povo de Israel. E depois vamos ver o que os Midrashim contam ainda sobre todos os detalhes do que estavam fazendo com eles. Então, a Torá diz assim: vai acimo alav sarei misim. Colocaram sobre os judeus ministros de impostos. Quer dizer, pessoas que vão cobrar deles os impostos. Esses impostos são tanto dinheiro como trabalho. Leman anotob sivlotam. Isso para oprimir eles com o peso e o trabalho. Bom, os judeus, então, em outras palavras, era uma fonte de renda para o Estado, que podia agora espremer eles para tirar dinheiro deles. Coisa que a gente vai ver agora, um monte de coisas que não mudou nada ao longo de toda a história, nossa trajetória de 3 mil anos. Parece estar lendo o jornal, mas estamos falando sobre o Egito há 3.300 anos atrás. Eles pensaram: esses caras são estrangeiros, tem dinheiro, vamos tirar esse dinheiro deles. Como? Só subir os impostos para eles, simples. No, afinal de contas, nós temos que cobrar deles o que for pelo ar que eles respiram. Eles não são daqui, tudo que eles fazem por aqui eles têm que pagar. E assim começa a se aproveitar dos judeus, que não são ainda exatamente judeus, está começando, né, a família do Jacó, e aí começa a crescer esse clã bastante. Vão começar a cobrar deles impostos. Sim, sim, pode abrir. Nós estamos agora bem no início da escravidão pesada. Eu não estou com a tabela aqui comigo no momento, mas você achou? Sim, lógico que tem, está escrito. Está escrito lá do lado, deve ser o ano, tem os anos zero da escravidão, depois tem o ano 80 e pouco, ou 100 e pouco. Ah, então tá aqui, olha só, é que não tá escrito de fato, não tá escrito, claro, devia ter escrito aqui. O ano 94. Levi falece com 137 anos, deveria estar escrito aqui, início da escravidão. bem falado, escravidão. Vou escrever aqui para não esquecer depois de corrigir. 2332 da criação do mundo. Fazendo as contas deve dar por aí, né? 3000 e poucos anos atrás. Então, nesse ano que é justamente quando está faltando, né? Está escrito menos 116, é quando falta 116 anos para a saída do Egito. Quer dizer, vão ter 116 anos de decretos, em outras palavras. Então, eles começam com cobrança de impostos. Você é estrangeiro, você vai ser considerado estrangeiro e você vai pagar por isso. E segundo lugar, essa palavra que a Torá usa aqui, sivlotam, sivlotam quer dizer carregar um peso. Mas carregar um peso não verdadeiramente quer dizer se aproveitar, ou não quer dizer oprimir. Sivlotam significa que você deve carregar um determinado peso, porque você tem que ajudar o Estado. Você mora aqui no país, tem que ajudar o Estado. Só que a Torá enfatiza que aquele lemana notobe sivlotam. Eles queriam se aproveitar deles para eles serem oprimidos por intermédio desse peso que eles devem carregar do país. Quer dizer, num primeiro momento, o governo egípcio demonstrava: vocês precisam ajudar nisso, porque, afinal de contas, vocês são moradores. Vocês moram aqui, vocês têm que ajudar. Mas a verdadeira intenção deles era oprimir. Nós não vamos permitir com que essa família e esse povo que está morando aqui sinta uma autossegurança. Eles têm que ficar instáveis. E nós temos que encontrar uma forma de perseguir eles em nome da lei. Não vamos fugir à lei, nós vamos seguir a lei. A lei é que precisa ajudar as coisas aqui. Então vamos jogar peso em cima deles para eles ajudarem também. Só que essa ajuda vai ser uma ajuda muito mais difícil do que todo mundo tem que ajudar. E qual que é? Vayiven arei miskenot lefaró. Eles construíram cidades de armazém para o faraó, et Pitom vet Ramses, a cidade de Pitom e a cidade de Ramses. Será que eles precisavam de armazéns? Yosef fez sabe quanto armazém? Precisa de mais? Não precisa. Mas nós vamos exigir que eles façam. Nós vamos ocupar eles. E essa ocupação exigia várias áreas. Para construir uma cidade, são vários tipos de profissões diferentes. E nós vamos ocupar eles de uma forma geral para eles. Todo mundo ter ocupação. E todo mundo vai ter que trabalhar. E tudo isso é para o governo. E aqui já entra um primeiro detalhe que vai acontecer. É que eles vão construir essas cidades nessa época. Ó, você fez uma pergunta muito boa, já vamos chegar nisso, tá? Se eles eram remunerados ou não, já vamos falar sobre isso. Eles construíam essas cidades, e essas construções eram feitas de propósito, em areia movediça. Eles construíam, quando de repente o negócio desabava. E os egípcios falavam: vocês não fizeram direito, começa de novo. Eles tinham que começar de novo, sabendo que eles vão construir e não vai ficar. E desabava de novo. E assim levava muito tempo para eles finalmente conseguirem ter algo que ficava. Então você imagina já a moral das pessoas. eles se sentem totalmente inúteis. Eu vou fazer agora uma coisa, vou me esforçar, vou me matar de trabalho debaixo do sol escaldante, sabendo que não vai aguentar. Como funcionava de fato o trabalho? Então vamos continuar mais um pouquinho os versículos e a gente vai entender como que funcionava o trabalho. Diz a Torá de Hasher Ye'anu Oto, e conforme eles oprimiam o povo, Kenirbe v'chanifrotz, assim eles aumentavam e assim eles ficavam mais fortes. Quer dizer, toda a ideia deles foi, vamos oprimir eles para destruir eles. Só que acontecia exatamente o contrário. Quanto mais oprimiam, mais Deus ajudava o povo a crescer e a se fortalecer. E os egípcios começaram a ficar desesperados. Não está dando certo, está dando o efeito inverso. Vayakutsu mipenei bnei Yisrael. Ficaram com nojo da presença dos judeus, dos filhos de Israel. Como assim? Eles começaram a ficar enojados, não dos judeus. Eles começaram a ficar enojados deles mesmos. Como assim? Aquilo que eles sempre gostavam de fazer começou a incomodar eles. Eu vou no shopping, tá cheio de judeu. Então me incomoda, eu não consigo mais ir passear lá porque tá me incomodando a presença dos caras. Eles iam no teatro. Tem judeus, está me incomodando a presença dele. Então, ele não aproveitava daquilo que ele sempre gostou de fazer, porque o judeu está do meu lado. Vayavidu Mitzrayim et Bnei Yisrael befarech. E o Egito escravizou Israel, os filhos de Israel, befarech. O que significa isso? Então, em primeiro lugar, aqui nós estamos chegando numa segunda fase. A primeira fase é que os judeus eram considerados segunda classe. Por quê? Vocês são estrangeiros. Então, vocês vão pagar mais imposto, vocês vão ter que ajudar mais aqui a carregar o fardo do país. E assim eles começaram a devagarzinho oprimir eles. Mas ainda era tudo segundo a lei. Não foi do dia para a noite. Estamos falando um processo isso. Então a primeira fase desse processo é tudo baseado na lei. Tudo vai para o STF, eles aprovam. Não tem nada que não vai ser aprovado pelo tribunal e pela lei egípcia. Eles estão permitindo tudo pela lei. O ódio começou nesse momento. Por quê? Porque na realidade o que aconteceu no Egito, que a gente até mencionou um pouco antes, enquanto Yosef estava vivo, enquanto a família do Yosef estava viva, eles eram super reconhecidos, eles salvaram a pátria. Quando Yosef faleceu e todos os irmãos dele, para o Egito, quer dizer, para o egípcio do povão, o Yosef era o salvador da pátria. O faraó, surgiu um faraó novo, ou que ele quis mudar a conduta dele, que a gente mencionou bastante sobre isso, e o faraó falou, vamos mudar a cabeça desse povo. Que negócio é esse, achar que o Yosef é salvador? Não conhecemos Yosef, não reconhecemos Yosef, nós vamos acabar com essa turma. Então veio de cima, o governo que começou a incentivar e a mudar a cabeça do povo. O antissemitismo surgiu e começou lá de cima, não veio do povo. Então o faraó primeiro começou a convencer o pessoal, começou a convencer eles são estrangeiros. Até a gente tinha visto isso aqui. Segundo uma opinião, esse faraó na verdade era um faraó que veio de fora. E para ele poder dar poder a si próprio, uma vez que ele era um ditador, ele precisava achar agora um bode expiatório para que o povo não se sinta subjugado ao rei. Então o povo não está subjugado ao rei. Vocês, olha só, vocês podem pisar na cabeça deles. Então eles trouxeram, o faraó trouxe agora ao povo o direito de pisar na cabeça de alguém. Então eles não sentem que eles, na verdade, estão sendo pisados também pelo ditador. E isso é uma coisa que acontece ao longo da história diversas vezes com o nosso povo. Nós somos entregues na mão do povo para que o povo fique tranquilo. Então você vê que no começo, o tempo todo, a Torá falou o faraó fez, e agora já entrou diferente, vai havido Mitzrayim. Agora já é o Egito escravizando. A cabeça do pessoal mudou. Quanto tempo levou? 20 anos, 30 anos, sei lá, que seja. Levou alguns anos, mas a cabeça das pessoas mudou. Já criou uma nova geração que tem a cabeça de eles são os estrangeiros, eles são o problema do país, eles é que vão pagar tudo, eles é que tem que fazer, eles que tem que ajudar. E nós podemos então escravizar eles. São segunda classe. E por isso nós chegamos então na segunda fase. A primeira fase era só são estrangeiros. São segunda classe, segunda categoria. Agora já não. Agora já estamos numa segunda classe que é, por conseguinte, eles são escravos. Por conseguinte, eles podem trabalhar para nós, nós podemos pedir e abusar o quanto nós quisermos. O que quer dizer Befarech? Você vai fazer um... Eles escravizaram os judeus Befarech. Befarech tem várias conotações. Uma primeira conotação, Parech é igual Parochet. Parochet é uma divisória. Então Befarech significa que nós estamos separando eles de todo o resto do povo. Então se até agora eles eram os estrangeiros, agora é pior ainda. São escravos. Nós somos elite, eles escravos. Pode botar uma separação. E uma vez que eles são escravos, e eles são uma segunda categoria, você pode se aproveitar o quanto você quiser. Você pode tratar eles do jeito que você quiser. Você pode exigir trabalhos pesados, você pode ser cruel com eles. Aproveite. Um outro significado da palavra parer é de nifrar. Parer quer dizer esfarelar. Parer significa esfarelar. Ou seja, que eles davam trabalhos para os judeus fazerem de forma tal que fazia as pessoas ficarem moídas. Daqui a pouco a gente chega no que isso vem a ser. E aí, vai mareru et chayeihem, e amarguraram as suas vidas, por isso se come maror, ba'avodá kashá, com trabalho duro, trabalho pesado. Bechomer uvilvenim, com argamassa e com tijolos. Uvchol avodá basadei, com todo o trabalho do campo. Etkol avodatam asher avdu vaem befarech, todos os serviços que eles faziam como segunda categoria e como um trabalho que fazia eles ficarem totalmente moídos moralmente e fisicamente. Ou seja, nós estamos chegando agora já numa terceira fase dessa escravidão. Primeiro, vocês não tinham direitos, vocês são estrangeiros. Depois, vocês já são obrigados a serem escravos e fazer trabalhos. E agora vocês têm ainda mais. Vocês vão ser torturados. Vocês vão ser amargurados. Vão aproveitar de vocês fazendo o que quiserem. Olha. Mas aí é que tá. Se você for olhar ao longo da história, quando nós conseguiríamos fazer algum tipo de revolta? Teve algumas vezes na história que tentaram fazer revoltas, levante do gueto de Varsóvia, tem essas coisas. É, mesmo na época da destruição do templo também teve um certo levante, mas é um levante tão pequeno, com muita coragem, mas que não tem força, não tem como conseguir muita coisa. Já é um milagre o quanto eles conseguiram segurar em todos esses episódios que teve na história, mas eles não tinham poder nenhum para poder fazer nada. Porque justamente é um cidadão que não tem nenhuma proteção do governo. Então ele não tem o que fazer. Quando você tem ainda um pouco de proteção, você tem respaldo, você consegue fazer alguma coisa. Quando não tem, não tem o que fazer. Aqui também, eles estavam totalmente... Eles caíram numa cilada que eles não tinham para onde sair, o que fazer. Você diz para a humanidade? Não, existia isso. Provavelmente já existia antes isso. Não foi um conceito criado aqui, mas foi um conceito... Provavelmente foi uma primeira massa tão grande escravizada. E nessa terceira fase... Passa a ser permitido você se aproveitar... desse povo, do jeito que você quiser. Então, antes de continuar, como foi que o pessoal caiu nessa? O pessoal caiu nessa pelo seguinte: o Midrash conta que, em primeiro lugar, em primeiro momento, o faraó falou: pessoal, nós temos que construir aqui uma cidade, um armazém. Mas é uma coisa para o Estado. Quem é patriota? Todo mundo é patriota. Faraó também é patriota. Eu vou ajudar. Vamos lá. Vão pagar? Vão pagar umas moedinhas. Lógico que vai ganhar alguma coisa. Você está fazendo um trabalho para o governo. Mas vamos nessa, né? É ideal. Tem que fazer pelo governo. Convocou o pessoal. O pessoal veio. Ah, até o faraó tá indo, que você não vai... Ô, meu, você não vai também trabalhar? Ó, o faraó tá dando exemplo. Não é? É pelo país que a gente vai fazer. Nós moramos aqui, temos que ajudar, somos idealistas, vamos nessa. E aí foram, e o faraó, no final do dia, saiu, convocou um pessoal do governo e falou, ó, vão lá e vejam quanto material cada um fez. Tinha que produzir tijolos. Vai lá e verifica quantos tijolos cada um produziu. Verificaram, fizeram um levantamento, ó, X, Y, Z, cada lugar, quanto conseguiram. Então no dia seguinte o faraó falou, ó, pessoal, agora o negócio é o seguinte. Ontem vocês conseguiram fazer 30, vocês 40, vocês mais 30. A partir de hoje todo mundo fazendo a mesma cota. Não quero ver ninguém fazer menos. Mas não tem mais. Pode começar a trabalhar. Então foi um processo de enganar o povo. Vocês vão fazer um trabalho para o governo, vocês vão ajudar, até o faraó ajuda. E o faraó caiu fora junto com todos os egípcios que ajudaram. E agora vocês continuem. E não quero ouvir um ai. E aí... começou a escravidão. Escravidão quer dizer que você vai fazer essa cota todos os dias. Até aí, é escravidão. Aí entrou a terceira fase, que já é opressão. Opressão significa muita coisa, daqui a pouco a gente tenta ver um pouco mais detalhes. Mas, em primeiro lugar, opressão significa que cada um não vai fazer mais a tarefa que é competente a ele. E sim, cada um vai ter que fazer uma tarefa que não compete a ele. Por exemplo, o exemplo clássico que o Talmud traz, os homens vão fazer os trabalhos das mulheres e as mulheres vão fazer o trabalho dos homens. Isso você destrói a pessoa, moralmente. Então, os homens se sentem mal que eles estão fazendo coisas que as mulheres normalmente fazem, e as mulheres se sentem mal que elas estão fazendo as coisas que os homens têm que fazer. E, obviamente, que também pesa mais, porque aquilo que o homem faz está acostumado a fazer. Então, de certa forma, ainda vai melhor. Tem que fazer uma coisa que ele não está acostumado, é pior ainda. E o vice-versa também. As mulheres têm que fazer o que os homens fazem, era muito mais pesado para elas. E assim, então, nós temos aqui três fases, que, se Deus quiser, a gente vai ver bem mais para frente. Também, na hora de sair do Egito, eles têm que sair de três fases. Mas eles entraram aqui, em primeiro lugar, numa fase de serem estrangeiros, considerados estrangeiros, sem direitos. Depois passaram por uma fase de também escravidão. E depois passaram por uma fase que, além disso, ainda por cima, opressão. Isso tudo já foi dito para Abraham Avino no pacto que Deus fez com ele e avisou ele que seus filhos vão ser estrangeiros, escravizados e oprimidos numa terra estranha. Faz parte, na realidade, essa pergunta é muito boa. Na verdade, a gente vai ter que abordar isso mais quando a gente sair do Egito. Deus estava nessa história? Bom, primeira coisa, é muito simples onde Deus estava. Se Deus já avisou Abraão que isso iria acontecer, então Deus está lá. Afinal de contas, ele mesmo avisou que isso vai acontecer. Isso era algo necessário para que o nosso povo se formasse. O Egito, inclusive, é chamado nos Midrashim de cadinho de ferro. Você põe o ouro lá dentro, deixa ele ficar super quente para você poder fazer alguma coisa com ele. Para você purificar ele e poder usar ele. Então, o nosso povo também teve que passar por um processo desse, para estar purificado, unificado e poder ter a força de enfrentar tudo o que teria que enfrentar adiante. É uma forma de temperar o vidro. Sim, mesmo que. Pode ser N coisas. Você tem razão na sua pergunta. A gente vai acabar vendo aqui mais pra frente a história do Mihá, por exemplo, que Moshe Rabbeinu quis salvar a vida dele. Quer dizer, quis salvar, né? Ele rezou pra Deus, falou: que história é essa? Então Deus falou: tá bom, salva esse menino e depois a gente conversa. E ele teve mil problemas com esse cara depois. Então, a gente vai ver, se Deus dá mais pra frente, essas histórias que demonstram que, no final das contas, tudo tem, obviamente, é um plano divino por trás, tem o seu motivo, por que justo esse e não aquele. A coisa precisa acontecer e é muito bem escolhido com quem isso vai acontecer. Sim. Só tristeza, sabe? Também não sei, eu acho que isso é uma
Sim.
Sim. Na verdade, tem as coisas que acontecem que são mais particulares e tem as coisas que são como um povo. Então, aqui a ênfase maior é mais como um povo. E como eu falei antes, você não estava ainda, que a gente está lendo aqui todos esses trechos, é coisa de 3.300 anos atrás, parece que está lendo o jornal de hoje. Quer dizer, são coisas que o nosso povo passa há 3.300 anos, em diversos momentos, diversas fases. Então, de fato, aqui é importante a gente entender, para poder entender o que acontece com o nosso povo sempre. É interessante que isso que o nosso povo foi oprimido e sofreu como estrangeiro. Por quê? Porque a visão dos egípcios e de muitos outros era que o sujeito que é estrangeiro não tem direitos. A Torá enfatiza pelo contrário. A Torá enfatiza 24 vezes, aparece na Torá, sobre o conceito de respeitar o estrangeiro. Justamente porque nós sabemos o que quer dizer. Nós já sentimos na pele o que significa. E por isso nós temos que saber que existe o conceito de aceitar um estrangeiro vir morar dentro de você. Óbvio, ele precisa seguir então as leis, sejam as leis mínimas que ele tem que obedecer, mas se ele sim cumpre o dever dele, você é obrigado a respeitar ele como qualquer outro cidadão. A justiça de um lugar, a justiça de um estado, não deve ser medida segundo o direito que tem as pessoas que nasceram no lugar e os ricos e as pessoas que têm boas influências sociais. Mas sim, justamente você mede a justiça de um estado vendo como que é tratado o estrangeiro que não teria uma proteção direta do governo. Isso é uma das coisas básicas que a Torá nos ensina, que é uma das coisas que a Torá nos ensina, que é a igualdade que deve ter entre aqueles que nasceram no lugar e aqueles que vieram de fora. Isso é um pouco diferente. Não, eu acho que não serve. Eu acho que não serve a comparação.
Não, mas não é isso, agora é outra coisa.
Sim.
Isso é uma coisa que vai acontecer também. Então, portal assassino, sim, o portal humano que não tem nada a ver, não. Refugiado. Mas assim, eu fiquei pensando uma outra coisa que eu me lembrei, que tem uma outra moça que comentou que ela é brasileira, eu acho que o presidente do Banco Central, sei lá, um alto cargo do Brasil, é um estadunidense ou um judeu que fala. Acho que é claro, o cara não fala. Eu não sou muito inteirada dos fatos. Eu fiquei pensando numa coisa que é verdade. Pô, até, sei lá, pode parecer injustiça na minha cabeça, sabe? Mas, por exemplo, o presidente federal anual.
Quer dizer, pela Torá, não é a pátria que dá direitos humanos. E sim, os direitos humanos é que dão à pessoa uma pátria. Então, se a pessoa chega num lugar, em Israel, a terra de Israel que Deus nos deu, se a pessoa chega e está disposta a seguir as leis locais, que óbvio isso é o básico para qualquer país, você é obrigado a aceitar essa pessoa direito. E essa pessoa tem direitos. Você não pode tirar os direitos dele. E é justamente por isso que a Torá tanto enfatiza esse conceito, porque nós passamos, nós sentimos, nós sabemos o que vem a ser, e a Torá então aproveita para, quando fala sobre essa lei, lembra de novo, você lembra que você foi uma pessoa considerada estrangeira, sem direitos no Egito. Bom, vamos ver um pouco a respeito de tudo isso que nós vimos. Não vai dar para continuar demais hoje, mas pelo menos um começo. Em primeiro lugar, uma coisa muito interessante. Vayassimu alav sarei missim. Colocaram ministros de impostos sobre os filhos de Israel. É interessante porque essa linguagem de ministros. Por que não um ministro só? Um ministro de impostos, um responsável pelos impostos. Porque dois, pelo plural. Está aqui, na realidade, tínhamos a primeira burocracia declarada. Tem dois ministros porque você vai resolver seus impostos em um lugar. E aí, mas está faltando não sei o que lá, você tem que ver, tem que ir, tem, e vai no outro lugar, e volta de novo, e vai, e volta, e vai, e volta. Isso daqui, por si só, já vira uma opressão tão conhecida por nós. E aí a Torá diz que isso foi para oprimir eles. Eles tinham impostos, esses impostos se resumiam tanto em trabalho como em dinheiro. E tudo isso era para leman anotó, para oprimir eles. Essa opressão, como nós falamos, é uma opressão que tem dois lados. Tanto a opressão física, como mais do que qualquer coisa, a opressão moral. Destruir eles moralmente. Interessante que na Haggadá de Pessach nós mencionamos aqueles versículos que resumem toda a época do Egito e saída do Egito, que está escrita bem mais para frente na Torá, que na Torá resume tudo. E lá o versículo fala Vayareu otanu hamitzrim. Os egípcios nos fizeram mal, que na verdade não é a tradução literal. Vai anuno e nos oprimiram. Vai tenu alei no avodakashá e colocaram sobre nós trabalho pesado. Vai areu otano, na realidade não significa e fizeram mal para nós. Vai areu otano significa e nos fizeram mal. Nos fizeram mal não no sentido que fizeram mal contra nós, mas sim que fizeram de nós pessoas más. Isso tem duas conotações. A primeira, má influência. Eles influenciaram mal, de forma que nós nos tornamos pessoas más depois de um tempo. Mas, mais do que isso, Vayareu Otano, eles nos consideraram pessoas más. Eles nos fizeram de pessoas más. O que isso significa? Isso significa que eles enxergavam o nosso povo pessoas que não são fiéis à pátria. Pessoas que nós não podemos reconhecer, pessoas que nós não podemos reconhecer o que o Yosef fez, porque eles são pessoas más, são pessoas mal intencionadas, são pessoas que nós temos que oprimir e se aproveitar deles. Isso também é uma coisa que a história nos mostra diversas vezes. Quando algum país queria acabar com o nosso povo, um dos pontos básicos era oprimir moralmente o nosso povo. Acabar com a nossa moral. Acabar com a nossa autoconfiança. maltratar e desprezar. O exemplo mais clássico que nós temos, mais próximo, é o que acontece hoje. O boicote que diversos países fazem contra Israel, porque Israel é mau. Porque Israel maltrata os outros. Nós temos que desprezar Israel e judeus. Esse é o exemplo mais próximo. E o exemplo talvez mais tocante para nós, esse é o momento que a gente vive, o momento mais tocante para nós é o momento logo anterior a isso tudo, que é no Holocausto. A forma que se desprezava as pessoas e que se fazia de tudo para acabar psicologicamente com as pessoas. O Rav Schwab conta uma história, quer dizer, na verdade é o filho dele que conta essa história dele. Ele foi rabino na Alemanha. Depois ele acabou, depois da guerra, ele conseguiu escapar, antes da guerra escapou, ele acabou sendo rabino nos Estados Unidos. Mas antes da guerra ele era rabino numa cidade pequena, relativamente, não tão pequena, mas uma cidadezinha na Alemanha chamada Ischenhausen. E lá, uma vez, num Shabbat, ele, na sinagoga, estava fazendo um discurso, e era Parashat Kitissá, Parashat que fala sobre o bezerro de ouro, o pecado do bezerro de ouro. E ele, então, falou lá no discurso algo que o Rav Shimshon Raphael Hirsch escreve no seu comentário naquela Parashat, dizendo que nós temos contato direto com Deus, e por conseguinte, nós não precisamos de um intermediário. Então ele falou em alemão que nós não precisamos de intermediário. Como se fala intermediário? Intermediário se fala Mittler. Mittler, de Mitt. Então ele falou que nós não precisamos de um Mittler. Na plateia, lá no Shabbat, tinha, obviamente, gente ligada ao governo. Eles iam de lugar em lugar para ouvir o que os judeus estão falando para poder tentar pegar pessoas. E o cara, quando ouviu que o rabino falou nós não precisamos de um Mittler, ele entendeu outra coisa. Entendeu? Nós não precisamos de um Hitler. E o cara foi e denunciou na Gestapo no mesmo dia que o rabino deu um discurso na sinagoga falando que nós não precisamos do... O Rav Schwab foi preso, foi levado para a polícia, e ele, quando vieram buscar ele, e ele já estava por dentro do que está acontecendo, ele levou com ele um chumash, em alemão. O Rav Hirsch escreveu em alemão o comentário. Então ele levou já junto com ele na delegacia, e quando interrogaram ele, o que você estava falando na sinagoga contra o nosso ditador, ele falou, não falei nada disso, ó, tá aqui, ó, leia aqui dentro, tá escrito aqui no livro, Mittler, isso que eu falei, nós não precisamos de um intermediário no nosso serviço a Deus. Aí o pessoal meio que, tá, o delegado falou pra ele, então você volta pra casa, nós vamos ainda analisar esta questão, e você me liga daqui 2 semanas pra saber o que a gente vai fazer com você. Então, você imagina só, o rabino ficou preocupado 2 semanas, o que vai acontecer? Não sabe o que vai acontecer. 2 semanas depois ele ligou, falando que ainda a gente precisa ver, não sei o que lá, vamos analisar e tal, porque isso, porque é um absurdo que você falou, a gente vai ver. E assim foram enrolando ele, mas liga amanhã, liga amanhã, liga amanhã, ele assim foi ligando várias vezes, isso psicologicamente vai mexendo com a pessoa. E o rabino ligava todo dia, praticamente, para a delegacia para saber o que está acontecendo. E aí o policial lá atendeu ele e falou, ô, seu judeu imundo, o que você fica ligando todo dia aqui? Só podia ser um judeu para ficar enchendo todo dia ligando aqui.
Ele falou, não, eu quero saber o que que vão fazer, o que que... E aí o cara então falou pra ele, então você, ó, por enquanto vai ficar assim, mas você toma muito cuidado com o que você fala por aí. Então o Rav Schwab diz que esse é um exemplo do que ele passou lá, que era esse desprezo total e essa forma de psicologicamente tentar acabar com a pessoa e fazer ela se sentir que ela não sabe o que vai ser amanhã. E, obviamente, ser totalmente desprezado, a forma que falavam no telefone com ele, chamar ele de judeu imundo, esse é jeito de se falar. Esse é justamente o conceito que a Torá está aqui transmitindo, que é o que faziam no Egito. Eles tratavam as pessoas de uma forma vaiareu otam, eles faziam você sentir que você é o culpado, você é o problema, você é ruim, você é mal, você está terminando e acabando com o nosso país. Só para terminar, tem dois assuntos que eu queria ainda mencionar. A gente não viu ainda todas as coisas que eles faziam. As opressões todas, das que a gente fala semana que vem mais a respeito. Eu queria abordar mais dois assuntos interessantes que aconteceram lá no Egito. Nós mencionamos que eles construíram Pitom e Ramsés. Então, primeiro acontecia que os próprios egípcios obrigavam os judeus a construir em cima de areia movediça para os prédios caírem, para as construções caírem, serem obrigados a fazer de novo, e cair de novo, e fazer de novo, e assim ficar debochando deles que as próprias pessoas ficavam moralmente acabadas quando sabiam que eles vão fazer e de novo vai desabar. Mas tem um outro fator interessante que o Midrash conta. É que mesmo os lugares que o faraó queria que ficasse, construções que ele precisava, eles construíam e elas desabavam. E o faraó começou a ficar preocupado. Que história é essa que está desabando? Eu preciso disso! E aí nós estamos já numa época posterior um pouco, porque a gente ainda nem viu sobre o Moshe Rabbeinu, ainda nem nasceu. Estamos antes dele nascer. Isso já aconteceu numa época que o Moshe já estava vivo. E o Moshe cresceu no Palácio Real, como a gente vai ver mais pra frente. Então o faraó foi se aconselhar com o Moshe e falou, o que está acontecendo aí? Não é possível, os caras constroem e caem. Então o Moshe falou pro faraó, sabe qual é o problema? Todos os povos do mundo, sem exceção, trabalham 6 dias da semana e um dia eles descansam. Seja domingo, sexta, quinta, quarta, não faz diferença qual dia. Algum dia eles descansam. O ser humano não aguenta trabalhar 7 dias sem parar, não dá. Aí as coisas não ficam, porque eles não conseguem fazer. Dá um dia de descanso para eles, você vai ver que a coisa vai ficar melhor. Aí eu... Isso o Moshe falou para o faraó. Aí o faraó falou, puxa, tá bom, uma ideia interessante, mas me diz uma coisa, que dia você acha interessante para eles pararem, descansarem? Então o Moshe falou, sábado. E assim, no Egito, foi estabelecido que eles vão trabalhar 6 dias da semana e Shabbat não vão trabalhar. E isso que... Não, não sabia. A gente vai ver mais pra frente essa história. Ele não sabia quem ele era. O faraó não sabia exatamente quem era Moshe. Lógico que não. A gente vai ver mais pra frente como ele foi parar no palácio. Ah, se o Moshe sabia, lógico que o Moshe sabia. O Moshe sabia, ele tinha contato com a mãe dele. E o Moshe ficou muito satisfeito, muito feliz que ele conseguiu isso. Quando quando saíram do Egito, receberam o Shabat, mitzvah de Deus. Nós falamos na reza de Shabat, na reza de Shabat de manhã, Yismach Moshe bematenat chelko. O Moshe se alegra com o presente que veio dele. Porque o Moshe que conseguiu, antes ainda de nós recebermos o Shabat, que os judeus pudessem guardar Shabat no Egito. Ainda não, estão no Egito. Maná é quando saíram, estavam no deserto. Se tinha ralá, tinha matzá. Tinha matzá, eles comiam matzá no Egito. Não, não tinha nada aqui. Eles só não trabalhavam no Shabat. Eles comiam matzá todos os dias. No Egito, a comida básica era matzá. Uma outra coisa muito interessante é que os trabalhos que os judeus eram obrigados a fazer no Egito envolviam 39 trabalhos. 39 tarefas. Que são as 39 tarefas que depois que nós saímos do Egito, Deus proibiu que fossem feitas no Shabat. E esse é justamente um dos motivos que nós mencionamos que Shabat é Zecher Litziat Mitzrayim. Shabat tem duas coisas. Shabat lembra a criação do mundo, porque Deus criou em seis dias e no sétimo parou. E Shabat lembra a saída do Egito. Fala no Kiddush. Zecher Litziat Mitzrayim. O que quer dizer isso? Justamente as tarefas que nós não fazemos no Shabat nos lembram a escravidão que nós tínhamos no Egito. E nós tínhamos que fazer essas 39 coisas para os egípcios. Então está aí mais duas coisas interessantes ligadas com o Shabat e o nosso trabalho no Egito. Então, se Deus quiser, semana que vem a gente continua a ver quais são as tarefas que os egípcios se aproveitaram do nosso povo. O que quer dizer se aproveitar? Eles faziam coisas absurdas, cruéis, e a gente vai ver, se Deus quiser, semana que vem, quais eram essas coisas.